Muito obrigado, senadora Ana Amélia, que preside a sessão, prezados senadores, prezadas senadoras. Eu assumo a tribuna na tarde de hoje, senadora Ana Amélia, de forma muito singela, para prestar algumas homenagens em função da realização ontem, da celebração ontem do Dia dos Finados. Um dia dedicado à lembrança dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, amigos e pessoas que se transformaram ao longo da vida em referência para nós e que nos deixaram. E eu inicio, não poderia ser diferente, fazendo referência a meu pai, Armando Leite Hollenberg, que foi um pai extraordinário. Nós somos 15 irmãos, hoje 14 irmãos, somos 15 filhos, e tivemos nele sempre um exemplo de muita retidão, de muita correção, de muita bondade, e também foi uma referência para todos nós na sua carreira política, onde foi chefe de polícia em Sergipe, foi deputado estadual, foi deputado federal várias vezes, e se aposentou como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele gostava muito de um verso de Manuel Bandeira, e que hoje eu acho que esse verso reflete um pouco também o que foi ele na sua vida, uma pessoa muito simples. Mas dizia Manuel Bandeira, falando de Irene, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Dá licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Quero aqui também homenagear, lembrar com muito carinho a figura do senador Jamil Haddad, presidente de honra do meu partido, com quem tive a honra de trabalhar muitos anos aqui no Senado, tive a honra de ser o seu chefe de gabinete aqui, e foi por intermédio de Jamil Haddad que eu me aproximei e me apaixonei pelo PSB e ingressei nas fileiras do meu partido, único partido que tive na minha vida até hoje, em 1985. Trabalhei todo o processo de registro provisório do PSB, todo o processo de registro definitivo do Partido Socialista Brasileiro. E o senador Jamil Haddad, depois deputado federal Jamil Haddad, ministro Jamil Haddad, também foi uma referência muito forte para mim na vida pública, pela sua conduta sempre correta, reta, uma pessoa extremamente sensível, um grande humanista, um grande socialista, um grande flamenguista também, embora eu seja botafoguense, mas uma pessoa de trato adorável e realmente cumpriu a sua missão pública sempre com um compromisso muito grande com a população do nosso país, especialmente com o povo mais pobre do nosso país, e nós devemos ao Jamil Haddad a questão dos genéricos no Brasil, enfrentando a poderosa indústria farmacêutica. E quero aqui também homenagear de forma muito especial ao nosso querido Miguel Arraes, querido e saudoso Miguel Arraes, com quem tive a honra de conviver e de me aproximar bastante nos últimos anos da sua vida. E eu vivi com Miguel Arraes momentos inesquecíveis. Terei a oportunidade em outros momentos, nessa tribuna ou fora dela, relatar, senador Jorge Viana, realmente passagens memoráveis que tive com na época, o deputado Miguel Arraes, governador Miguel Arraes, presidente do nosso partido Miguel Arraes. E o Miguel Arraes sempre me chamou muita atenção, muitos aspectos da sua personalidade. Mas uma coisa que sempre me chamava muita atenção é, embora ele com a idade já muito avançada, já próximos de 90 anos, sempre ele estava preocupado com o futuro, estava planejando o futuro, era uma pessoa sempre muito atual. E eu me lembro que, numa ocasião, eu tinha sido convidado pelo ministro Eduardo Campos para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. E a primeira pessoa com quem eu fui me aconselhar foi com Miguel Arraes. Fui visitá-lo na sede nacional do nosso partido, na 304 Norte, e naquela ocasião ele perguntou o que que tem nessa secretaria. Eu disse, olha, nós temos ali duas diretorias, uma área de difusão e popularização da ciência e uma área de apoio à inclusão social, que o apoio à pesquisa e inovação para o desenvolvimento social. Passadas algumas semanas, eu voltei a me encontrar com a RAIS e ele me disse, eu gostaria que você e sua equipe visitassem 4 cidades no Brasil. No Nordeste brasileiro, todas as 4 cidades no sertão nordestino. Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, São Bento, na Paraíba, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, em Pernambuco. Eu fui, visitei essas cidades, e o que essas cidades têm em comum? Todas elas desenvolveram programas e projetos e através de tecnologias sociais e que melhoraram de forma extremamente significativa a vida das pessoas, especialmente das mulheres. Jardim de Piranhas, senadora Ana Amélia, com a quebra da economia do algodão, muito em função da liberação das importações do algodão, o que quebrou a indústria brasileira, parte da indústria brasileira, e também pela crise do bicudo, da praga do bicudo, que deu nas culturas do algodão em Pernambuco, existia um parque algodoeiro em Americana, em São Paulo, que foi desativado. E ele era todo montado em teares manuais de lançadeira. E que, através daqueles teares, se produzia pano de prato, pano de rede, enfim, tecido. E uma pessoa começou a comprar aquilo como sucata, a preços irrisórios, e vendia para, nessa cidade, Jardim de Piranhas, para a população, que com a tradição, com a ligação histórica que tinha com a cultura do algodão, implantou aquilo e praticamente todas as residências, as famílias, tinha um tear manual de lançadeira, ou vários teares manuais de lançadeira, e produziam ali tecido. Era uma coisa muito bonita, porque nos terrenos baldios da cidade, depois de alvejados, ficavam aqueles quarais imensos ali secando aquele pano, era uma imagem realmente muito bonita. E o que chamava atenção é que praticamente toda a cidade empregada com aquela atividade, com outras atividades, mas aquela atividade empregava muita gente. São Bento, na Paraíba, cidade próxima a Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, se utilizava desses panos produzidos em Jardim de Piranhas para produzir redes e também uma indústria muito forte, indústrias familiares, caseiras, de produção de bonés. E você pode, a chance é de 9 em 10, de você ver esses vendedores ambulantes de rede nas ruas que vendem uma grande quantidade de redes, a chance é de 9 em 10 de serem de São Bento, porque eu já tive a oportunidade de comprovar, e grande parte desses vendedores de redes são de São Bento, a partir dessas indústrias familiares. Também impressionava o número de pessoas, praticamente a inexistência de desemprego nessas cidades. Santa Cruz do Capibaribe, a característica eram as cooperativas de facção, onde em galpões com 300, 400, 500 costureiras recebiam as peças já cortadas e apenas montavam as peças de camisetas, de short, e ganhavam por produção as mulheres e também uma grande parte das pessoas, sobretudo mulheres, trabalhavam nessa produção. E Toritama, em Pernambuco, praticamente em torno de 15% do jeans brasileiro é produzido também em indústrias familiares. E até bem pouco tempo atrás, não sei como é que é a realidade hoje, Toritama importava pessoas para trabalhar, porque não encontrava mais gente desempregada na cidade para trabalhar naquela produção.